Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. E aí, Bruno, tudo bem?
Fala, Felipe. Tranquilo?
Tranquilo, tudo bem. Me diz uma coisa, Brunão. De novo me encontro naquelas épocas entre programas.
Entre safra,
né? Tô começando a ver aí o Westworld que voltou, mas ainda tô esperando ter mais alguma coisa, mais alguns episódios. E queria saber se você tem alguma dica, porque eu vi agora uma coisa muito louca e eu queria ver contigo se você conhece, mas eu queria uma dica pra saber o que que eu vejo agora.
Cara, eu acho que você veio ao lugar errado, porque eu tô meio fraco de dica ultimamente.
Duvido, cara. Você sempre tá vendo alguma coisa diferente.
É verdade. Sempre alguma coisa eu tô vendo. Pode não ser grande coisa. Mas pra uma entre safra audiovisual, qualquer coisa tá valendo, né?
Sim. E eu sei que você tem aquela coisa de minerador de programas. É uma coisa assim, você dá uma cavada, além de uma superfície, assim, pra encontrar umas coisas diferentes. É isso que eu tô querendo, cara.
Cara, eu não sei se eu vou te agradar tanto, mas olha só. Vou te dizer um negócio. Eu tô numa onda, Felipe, meu amigo. Eu tô numa onda meio de reality. Não, assim, programas de variedade em geral.
Uhum.
Não tô falando de Big Brother, no caso. Né?
Ah.
Mas, por exemplo, eu tô vendo um programa, cara, que eu acho muito, muito gostoso. Às vezes você precisa de um programa gostoso, né?
Uhum.
No final do dia, você precisa dar aquela descompensada, né?
Concordo.
E eu recomendo pra você um programa chamado Somebody Feed Phil. Não sei se você conhece.
Não conheço.
É um programa de variedade, documental sobre... É um programa de viagem, vai. Programa de viagem de comida no Netflix. Assim, não tem nada de genial, mas é um programa muito competente. Primeiro ele é apresentado pelo Phil Rosenthal, que é um roteirista. Olha como é relevante.
Olha como conversa com o nosso...
Do nosso universo. O Phil Rosenthal é roteirista criador do Everybody Loves Raymond.
Uhum.
Eu sei que você gostava.
Pô, adorava.
Gostava mesmo?
Gostava, pô. Tanto que eu não lembro, quando a gente falou do Big Sick, uma das coisas que eu falei é ver ali o Raymond de novo. Já foi uma coisa que mexeu comigo, sabe? Com uma memória afetiva.
Eu tinha esquecido dessa sua faceta. Mas é um programa muito legal, cara. É um programa que tem um roteiro de variedades, assim, muito gostoso. Tem uma narração legal, tem boas situações, é um cara rico viajando pelo mundo e comendo bem, se divertindo, fazendo piada, basicamente. E ele tem uma coisa ali muito presente, que é clássica do Everybody Loves Raymond, né? Que é a relação com os pais. Então, todo episódio ele liga por Skype para os pais da Tailândia, de Israel, de Portugal. E aí são dois velhinhos, assim, super, entendeu? Tipo, ele fica zoando os pais, sabe?
Uhum,
e eles ficam assim.
E aí ele conta mais ou menos o que tá acontecendo na viagem pros pais, é isso?
Ele fala, e aí, o que vocês estão fazendo aí em Nova York? Uhum. A gente não saiu de casa hoje. Interessante. E como é que tá aí em Bangkok? Legal, comi bem, comi isso, comi aquilo. Então tem uma coisa assim...
Mas ele vai, é mais focado em gastronomia, ou é aqueles de viagem assim, tem uma parte de gastronomia, mas tem aquele bloco inteiro de compras no flea market, sabe?
Não, é mais em comida mesmo, mais gastronomia, até pelo nome, né, Somebody Feed Phil, alguém mente o Phil. E ele come muito mesmo, né? Claro que a gente não sabe se ele come no primeiro dia, no segundo dia. A gente não sabe o poder da edição, né? Sempre ilude o espectador.
Uhum.
Mas ele é um comilão. Mas é um programa muito gostoso, cara. Eu adoro programa de viagem e de comida, e quando junto os dois. E é um programa que no Netflix, super acessível para todos. E eu não sei se eu te decepcionei, mas assim...
Não, cara,
finalzinho de quinta, você chega estressado do trabalho... Você não entendeu? Você como roteirista, você não quer, às vezes, você não quer assistir algo de dramaturgia, né?
Exato. Você não quer prestar atenção numa coisa.
Você fica remoendo as soluções que você não encontrou, os muros que você deu de cara. Às vezes é bom você encontrar um conteúdo que é um... Sabe, você tem uma imersão ali gostosa, um escapismo.
Concordo. Aquela coisa que você vê descompromissado, né?
Total. Qual é a sua dica?
Cara, então, caiu como uma luva, porque eu vi uma coisa agora há pouco tempo, que é super densa, de certa forma, mas é uma loucura total. Também é da Netflix, Wild Wild Country. Você já chegou a ouvir falar disso?
Cara, eu já ouvi falar, mas eu não sei direito sobre o que é.
Então, o que que acontece? Eu fui procurar, porque na verdade eu vi que era uma coisa sobre o Osho. O Osho é um cara que tem milhões de livros. É um cara que, por conta de livros, eu sempre vejo alguém indicando, ah, lê Osho, tal. Ah, você já leu Osho? E eu não sou... Ele é um guru, tá? E eu sou meio assim, eu torço o nariz pra ler livro de guru, tal, aquela coisa meio espiritual, não sei o quê. E aí fui descobrir a história desse cara, que é realmente um guru, mas que de repente, em algum momento da vida dele, ele estava tendo uns problemas na Índia e resolveu ir para os Estados Unidos e fundar uma cidade nos Estados Unidos. Só que ele escolheu um lugar assim pequeno, no interiorzão, assim, com uma cidade que tinha coisa de 50 famílias, e montou meio que uma fazenda que eles construíram e realmente fizeram uma cidade enorme. Só que os caras eram meio que hipões, assim, amor livre, não sei o quê. E estavam no meio dos Estados Unidos e começou a ser uma coisa muito, de certa forma, ultrajante, sabe? Pro americano.
Sim.
E aí, começa uma escalada. E assim, no princípio, o interessante é que no princípio, eu sou um cara que torço o nariz pra negócio de guru, tá? Mas no princípio eu comecei a ver, ah, o cara fala aí umas coisas interessantes, uma coisa de... Ele é um guru que ele é a favor do capitalismo. Ele é a favor de juntar dinheiro, mas ele é a favor do amor livre. Ele tem umas ideias deturpadas. Ele fala assim, eu não sou Gandhi, eu não sou Jesus, eu não tenho que fazer greve de fome, eu posso acumular o que eu quiser.
Sim.
E ele gostava de Rolls Royce. Com 6, nos Estados Unidos transformou isso em 20. Só que aí o que acontece? Nos Estados Unidos, quando a comunidade começa a querer expulsar essa galera estranha, a galera da comunidade, que é tipo amor livre, surta. E começa a pegar em arma, começa a envenenar a gente, começa a fazer toda sorte de coisa bizarra, Bruno, que você não tem noção. Eles começam a botar salmonela na comida do povo.
Isso, mano.
Eles começam a entrar numa seara política e tentam trazer, tipo assim, pra você ter uma noção, em determinado momento eles trazem todos os mendigos das cidades em volta, eles mandam ir pra cidade deles, que eles prometem casa, para os caras poderem votar, para eles ganharem maioria, tipo, no congresso local, sabe qual é? Os caras começam a fazer tudo. E aí dá errado isso, eles não têm o que fazer com os mendigos, eles começam a envenenar os mendigos para tentar expulsar. A parada começa a virar uma insanidade. E tem uma personagem, a tal de Sheila, que ela é tipo meio que a mente por trás da insanidade, que ela me lembra muito o Arturito de La Casa de Papel. E ela tem, assim, as piores ideias, ela manda alguém lá fazer, sabe? E a parada é toda real. E um dos vizinhos, que era ali uma das pessoas que tinha fazenda próxima, mas que não morava na cidade, era tipo um dos criadores da Nike. Então, a batalha ganha proporções épicas, assim, uma coisa que era pra ser quase que uma vila hippie, vira uma coisa de uma loucura sem noção, que é muito interessante assistir.
Cara, mas isso foi em que época, desculpa? Foi em que época isso?
Cara, isso foi agora há pouco tempo. Ele chega nos Estados Unidos em 82 e fica, acho que até 86. É ali no, assim, nos anos 80, assim, e...
30 anos ali. Uhum.
É relativamente há pouco tempo. Uma loucura, o cara... E aí, pô, ele começa a se envolver com gente de todo tipo, inclusive, assim, o produtor de Poderoso Chefão, viram os caras que seguem ele como guru, e aí passa a frequentar lá, e ao mesmo tempo uma galera enorme é contra ele, assim, que nem o dono da Nike. Então vira uma guerra, assim, com coisas assim, perseguição de avião em determinado momento, eles tentam sair de avião, e aí a polícia fica seguindo... fraude de trazer gente da Índia e casar nos Estados Unidos. Assim, se alguém tivesse escrito aquilo, se eu e você tivesse escrito aquilo, tivesse tentado fazer o pitching daquilo pra alguém, a pessoa ia falar assim, cara, você tem muita imaginação, muito legal, mas falta verossimilhança aí. Ninguém vai comprar isso, ninguém vai querer acreditar que o galera Paz e Amor ia pegar em arma, eles formam uma milícia.
Eu ia chamar outro roteirista pra escrever.
E eu chamar
outro... Seu trabalho aqui terminou.
E, cara, é super densa, é uma série assim... É aquela coisa, série documental, tem algumas horas, ela tem acho que 6 episódios de 1 hora e pouco, então assim, tem algumas horas que... tem uma barriguinha, ela é meio densa, eu demorei um pouco para ver todo, então eu tô precisando de uma coisa mais leve, sabe?
Então a gente tem dicas distintas para interesses distintos, certo? Para
Exatamente, e de certa
necessidades,
forma
necessidades.
complementares, porque assim, eu não indico você assistir Osho e sei lá, e ver Westworld, talvez. Sabe, é muita coisa,
Muito caos,
muita
muito caos.
bizarrice demais.
Aí, cara, fiquei curioso. Quer dizer que você tinha resistência com gurus.
Eu tinha, não, ainda tenho, eu acho, né? Eu tenho, acho
Depois
não.
dessa.
Depois dessa, mais ainda. E o pior de tudo é que durante toda a série eu me questionava. E aí, esse cara é um charlatão ou não? Eu tô a favor dele ou não? Porque assim, a briga toda que acontece é tão surreal que ela fica meio de lado. E até agora eu não consegui chegar num consenso se o cara é um grande charlatão ou não. Isso que é o mais impressionante, sabe, mulher?
E essa é a parada, né? E por isso que é tão interessante, talvez. Não
É,
sei.
e essas pessoas, esses caras têm uma aura, assim, a quantidade de seguidores e a galera fica cega em volta desses caras, sabe? Se o cara
É tipo o Felipe
mandasse,
Neto.
tipo um Felipe Neto da vida. É tipo isso mesmo, se o cara mandasse, sei lá, a galera comer 8 potes de Nutella ou então tomar veneno, a galera ia fazer, sacou? É uma parada meio assustadora. Inclusive na série fala um pouco sobre isso, porque um pouco antes tinha um cara aí, um americano indo pra Guiana. Tinha feito um culto desse gigante também de gente, e aí ele organizou um suicídio coletivo. A galera tomou alguma parada e todo mundo se matou. Então isso era um medo que dizem, né, que a galera ali em volta tinha. Não me parece que era medo, não, de que acontecesse isso. Me parece que era desculpa para poderem invadir e chutar os caras para fora, entendeu? Porque eu acho que eles estavam querendo mais é que nem que tomasse mesmo veneno e morresse.
Caralho, mano.
Vale a pena, cara. É muito doido, vale a pena, mas tem que ver assim com parcimônia, vamos dizer assim.
É, eu vi aqui que é produzido pelos irmãos Duplass, né?
É.
Pô, que doideira, cara. O Mark e o Jay Duplass, que são, pra quem não conhece, são dois cineastas super, assim, respeitados no meio indie, assim, né? Eles fazem filmes muito baratos, assim. E hoje em dia eles produzem muita coisa. Eu não
São
esperava isso deles, cara.
deles mesmo, são deles
Eles
mesmo.
geralmente fazem umas comédias bem melancólicas.
Vale muito a pena.
Pô, legal, cara, maneiro.
E agora vamos falar sobre o nosso convidado dessa semana, né?
Exatamente, nosso convidado da semana é o Bill Labonia. Bill Labonia é o roteirista empreendedor para muita gente.
Exatamente. Ele é
Ele.
criador do site Roteirista Empreendedor, né? O primeiro roteirista que a gente conversou que teve algum contato não, trabalhou de fato com a indústria de games, né?
Sim, ele foi roteirista de um game chamado Dolmen, que chegou ao mercado ainda esse ano.
A gente vai
E
botar link aí no post para vocês darem uma olhada no jogo. Vamos
é, ele
botar
é.
também do blog do Roteirista Empreendedor, então não se preocupem que tem tudo aí para vocês procurarem.
É, ele contou pra gente um pouco dos bastidores de um roteiro de games, né? Que eu não fazia ideia de como era. Se a gente tem realmente pouco acesso a esse tipo de informação, né? Especialmente no Brasil, roteiro de games, né? Como é que é o formato, como é que se estrutura, como é que você visualiza, como é que você trabalha a trama dentro de um jogo, né?
Exatamente, ele falou muita coisa sobre isso, que tem todo um envolvimento de você fazer o personagem e a pessoa que está mexendo o personagem achar que está escolhendo alguma coisa, mas você tem que ter escrito tudo aquilo e levá-lo a fazer aquilo. Bem interessante, bem diferente, né?
Sim. E ele tem um perfil também, não só na parte de game, né? Mas ele é um cara com um perfil diferenciado. Ele mora em Vancouver, no Canadá, estudou na Vancouver Film School e trabalha no mercado de lá também, de televisão, de cinema. Então ele contou pra gente um pouco de como funciona o sistema lá, de como que é diferente daqui. Ele também trabalha como script doctor, né? Foi uma outra esfera dessa carreira também, que ele abriu o jogo pra gente.
Ele falou muito sobre o script doctoring dele. Ele traz para o Brasil alguns cursos e laboratórios, então ele tem essa vivência de ter contato com roteiros em Vancouver. Para quem não sabe, é uma cidade que muitas produções americanas são feitas hoje em dia, porque Vancouver ela se torna várias outras cidades dos Estados Unidos, então os canais de TV, quase todos dessas séries de super-herói, Arrow, Supergirl. Supernatural, todos esses gravam em Vancouver, muitos filmes são gravados em Vancouver, então tem um mercado quase que hollywoodiano lá, né?
Sim, exatamente. Então, assim, são informações muito interessantes e muito úteis pra gente, pra qualquer roteirista que pense também em se aventurar nessa, em outros países. E foi demais, foi um papo muito legal, repleto de informações.
Vamos ver aí a conversa.
Cara, eu vi que você estudou no Rio, você estudou em Nova York e também em Vancouver, certo?
Isso. Não, em Nova York não. Eu estudei em Los Angeles, mas a escola se chama New York Film Academy.
Ah, tá. Tudo bem. Estudou em Los Angeles, no Rio e em Vancouver. Como é que você compara esses lugares diferentes onde você estudou, os métodos, enfim? Quais são as diferenças, as particularidades de cada lugar?
Cara, então, no Rio, eu entrei na faculdade de cinema no Rio, como todo mundo, né, que faz. Eu estudei na Estácio, lá no Rio. E a grande diferença, ao meu ver, é que na hora que eu saí do Brasil, eu consegui perceber que os horizontes da indústria eram muito maiores do que eu pensava quando eu estava no Brasil. Entendeu? Então, por exemplo, no Rio, enquanto eu estava no Rio, a gente aprendia muito sobre teoria, né? Sobre história do cinema, realismo russo, cinema alemão, cinema francês, novela e vague, toda essa bagagem teórica. Quando eu cheguei em Los Angeles, eu percebi que eles não estão muito... para eles, o que vale mais é a prática, é o mercado, né? Então, Los Angeles foi uma experiência muito voltada, assim, que literalmente ampliou meus horizontes, porque enquanto eu estava lá, mais preocupado em fazer referências ao expressionismo, em fazer referências a outros tipos de cinema que eu gostava, eles lá estavam ensinando como escrever o que o público quer ver, entendeu? Como escrever o que o estúdio quer comprar, né? E isso me deu uma bagagem muito grande em relação a mercado, em relação a pensar conteúdo já com o mercado em vista, porque era coisa que aqui no Brasil não tinha, né? E, assim, em Vancouver foi tudo isso ampliado à décima potência, né? Porque lá em Vancouver eu pude ter uma visão muito mais detalhada do mercado, no sentido de aprender as engrenagens do mercado, né? Então, tipo, aprender por que o mercado é do jeito que é, né? E aí eu consegui desmistificar várias lendas do mercado de cinema e roteiro, que aqui no Brasil são muito presentes ainda até hoje, como, por exemplo, para fazer cinema no Brasil, você tem que fazer parte da panelinha, entendeu?
Uhum.
Isso é uma coisa que eu acreditava piamente, e depois que eu voltei de Nova York, eu percebi que isso é mais um mito, entendeu? Tipo, porque panelinha nada mais é do que pessoas repetindo parcerias que deram certo. Entendeu? Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar com diretores que o nosso trabalho já deu certo, já deu frutos positivos, entendeu? E eu acho que isso não é... eu acho que isso não caracteriza panelinha. Eu acho que, assim, como o nosso mercado no Brasil ainda não tem não está industrializado, né? Eu acho que as pessoas, principalmente quem produz em grande escala aqui, as grandes produtoras e a Globo, principalmente... tem muito dinheiro envolvido, então faz sentido comercial que essas pessoas queiram trabalhar com parceiros cuja competência já é comprovada para eles, entendeu? Já trabalharam junto. E a cura para isso, cara, eu comecei a perceber que a cura para isso é aquecer o mercado. Você tem que oferecer aquilo que as produtoras estão atrás. E o que a produtora está atrás é um produto, é a maior qualidade pelo menor preço, entendeu?
Uhum.
E aí a gente começou, lá em Vancouver, eu comecei a ter uma visão muito específica, assim, do que é viver de cinema, do que é vender propriedade intelectual, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho alunos que me perguntam assim, eu tenho um roteiro, como é que eu faço para... meu primeiro roteiro, como é que eu faço para vender, como é que eu faço para ganhar dinheiro com ele? E aí, muitos deles até nem gostam das respostas que eu dou, porque a resposta não, sempre é algo do tipo, olha, ninguém fica rico com o primeiro roteiro, entendeu? Você não vai ficar rico com o primeiro roteiro, pode acreditar, entendeu? você vai escrever muito antes de ser reconhecido, antes de ganhar prêmio, entendeu? Então, uma das coisas que eu faço muita questão de ensinar nas consultorias e nos meus cursos é isso, é que o sucesso na carreira de roteirista ele é fruto de um processo criativo, ele não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Escrevi um longa e agora, ué, por que ninguém está batendo na minha porta para me contratar? Ué, como assim? Entendeu? Fala, não, cara, você escreveu um longa, agora o seu trabalho como roteirista independente é tentar vender esse longa ou tentar fazer com que ele seja produzido. Entendeu? Então, tipo, quando você termina um longa, você sendo um roteirista independente, na verdade, você só fez metade do trabalho. Uhum. Entendeu? A outra metade, metade do trabalho é criar, a outra metade do trabalho é vender. Entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que essa é a grande diferença da educação. E isso é uma coisa que eu tento trazer aqui para o Brasil, lógico que em menor escala, né? Porque eu sozinho, lá no Roteirista Empreendedor, eu tento trazer um pouco dessa mentalidade... Desculpa. Eu tento trazer um pouco dessa mentalidade para a galera que quer se profissionalizar mesmo, entendeu? E eu acredito muito assim, cara, tipo, nada contra a teoria. Aliás, eu acho que a teoria é o que me dá a bagagem que eu tenho hoje, entendeu? Para poder criar e escrever. Mas, assim, eu também sou da filosofia de que o cara que quer aprender sobre a história do cinema, ele aprende sozinho. Ele pesquisa e lê um livro e aprende. Entendeu? Então, não precisa eu ficar no meu curso explicando as diferenças e as escolas mundiais de cinema. O que eu vou tentar ensinar é o seguinte, é na prática, né? Tipo, o que que o mercado quer na prática? O que que, quando você vai para um Rio Content Market, o que que o cara que está do outro lado da mesa na rodada de negócio, o que que ele está esperando? Entendeu? Qual o tipo de projeto que ele quer? Então, meu trabalho é muito focado nisso.
É, isso talvez seja o que mais falte, né, nos cursos tradicionais, né, de roteiro, essa visão de mercado, né?
Exatamente. As escolas de roteiro hoje no Brasil, elas estão muito focadas na teoria. Até porque, assim, e eu não digo que isso é culpa das escolas, não. O MEC, ele bota uma série de exigências de preencher currículo, entendeu? Então, você vai estudar um curso de cinema, você tem que ter lá 4 anos de conteúdo para preencher o currículo da garotada. Entendeu? E aí, muita coisa desses 4 anos de conteúdo é coisa que o cara, ele tem o poder de pesquisar e aprender aquilo sozinho. Entendeu? Mas a gente é obrigado a obedecer essas exigências, entendeu? Mas eu acho que é por isso que tem tanto curso livre hoje surgindo, principalmente na área de roteiro, né? Eu costumo brincar, é brincadeira, né? Mas eu costumo brincar sem falar, pô, quando eu cheguei com o meu curso de roteiro no Brasil, o Brasil era, isso aqui era tudo mato. Né? Não tinha nada. Agora tem muito, né? Tipo, agora tem muito. Por quê? Porque de pouco a pouco, de grão em grão, a galera ela vai entendendo que propriedade intelectual é um produto. E que o roteirista, ele gera do nada propriedade intelectual que vale dinheiro. Entendeu? Então, quando a gente conseguir virar essa chave na cabeça e ter um mindset mais empreendedor mesmo, as coisas começam a acontecer, entendeu? As coisas começam, o mercado começa a destravar, as portas começam a abrir, né? E aí a gente começa a ver aquela coisa que eu falei das panelinhas, né? Tipo, eu por exemplo, eu não tenho ninguém família no cinema nem na TV. Eu não tenho padrinho, eu não tenho peixe, aqui em Recife a gente fala peixada, né? É o QI, quem nunca tive quem me indicasse para nada. E tudo que eu consegui até hoje foi na base da cara de pau mesmo, de arriscar, entendeu? Meu primeiro roteiro foi literalmente batendo de porta em porta nas produtoras com um roteiro, uma série debaixo do braço para tentar vender.
Aqui
e vendi
no
meu primeiro roteiro no Rio, aí no Rio, exatamente. Ah. Foi uma série que eu escrevi e vendi o conceito da série para 24P. A produtora aí do Rio. E aí, ali na Glória, fica na Glória, mais ou menos, a produtora. E foi assim foi minha primeira experiência, meu primeiro contrato assinado mesmo, entendeu? Não foi um contrato assim, tipo, foi um contrato de produção. Então, tipo, foi um contrato de produção. Então, que nem eu falei, não fiquei rico com o primeiro roteiro que eu vendi, né, obviamente, mas vendi para a produtora e, assim, terminou que a produtora... nem produziu, não produziu ainda, né? O nosso produtor executivo na época era o Cris Rodrigues, ele faleceu logo depois que a gente assinou o contrato, E aí ficou nessa e tá lá, mas a propriedade agora pertence a 24P, né? Então, no dia que eles quiserem lançar, eles têm todos os episódios lá, estão tudo lá na mão deles para lançar.
Ô, Bill, você falou um pouco sobre essa coisa dos seus alunos e tal. A gente estava conversando com a Helena Soares e ela trabalha num laboratório, acho que de Sundance, assim, ela falou até que acha que tem, às vezes fora tem até uma qualidade diferenciada, porque eles trabalham há mais tempo com dramaturgia e tal. Você nota, hoje em dia, com a galera nova que você tem trabalhado, muita diferença do que se escreve aqui e do que se escreve fora? E qual a diferença, quais os vícios que você acha que tem aqui?
Então, cara, a diferença é muito grande. E a principal é o seguinte. Aqui no Brasil, justamente por causa daquilo que a gente falou, das diferenças do ensino de roteiro no Brasil e no exterior, né? A galera nova aqui no Brasil, que vem para fazer consultoria comigo, vem fazer o meu curso, eles têm o principal vício que eles têm é de escrever o que eu chamo de roteiro bula de remédio. Entendeu? É aquele roteiro que o cara fala, não, tipo, todo mundo aprendeu isso na faculdade, né? O roteiro é uma ferramenta feita para a equipe, tem que dialogar com a equipe, né? Então a equipe tem que ler aquilo e saber interpretar aquilo, o que é certo, que não deixa de ser verdade, não. Só que isso é uma fase mais avançada, e é isso que a escola aqui não ensina. Entendeu? A escola aqui não ensina que até você ter uma equipe, até você ter um diretor que seja atrelado no projeto, esse roteiro ele precisa ser uma obra, como é que eu posso falar? Gostosa de ler. Ele tem que ser uma leitura agradável.
O page turner, né?
Tem que... Exatamente, cara. Eu estava tentando não usar esse termo, mas já que você usou, é isso aí. Tem que ser um page turner mesmo, entendeu? Tem que compelir o leitor a virar as páginas. É isso que faz um roteiro de sucesso. E é isso que, lá na América do Norte, eles ensinam exaustivamente. É o que eles chamam de emotional storytelling, né? Storytelling emocional. É você usar as palavras do mesmo jeito que um compositor usa as palavras na música. Ele usa as palavras com a intenção de causar uma certa emoção, né? É por isso que a sofrência na música faz tanto sucesso, entendeu? Porque o cara consegue traduzir aquela sofrência em palavras e botar uma música que traduz tudo que a galera está sentindo. Roteiro é assim, roteiro ele tem que ser assim. O roteiro ele tem que dar ao leitor a mesma sensação de quem está assistindo o filme, entendeu? E é porque, assim, quando você é um roteirista independente... Você não tem equipe, você não tem diretor. Então, você está escrevendo para quem? Entendeu? Com quem que o seu roteiro vai dialogar? Né? Então, a principal diferença que eu tento ensinar para os meus alunos é essa. Cara, ó, esquece, não bote direção de câmera, não esqueça os termos técnicos, entendeu? O plongé, o contra-plongé, a sequência de planos, corta-para, dissolve-para. Cara, esquece tudo isso. Conta uma história boa. Entendeu? Conta uma história boa, com um personagem, com um conflito que a gente consegue se identificar, entendeu? Com um plot bem estruturado. Se preocupa nisso, tá? Porque quando você chega para negociar seu roteiro, o dono de produtora ou o grande player, Netflix, um exibidor ou um distribuidor, ele não quer saber da sua capacidade de formatar um roteiro. Formatar um roteiro os programas fazem sozinho. Entendeu? Ele quer saber da sua capacidade de contar a história, o storytelling que faz diferença, né? Então chega muito na minha mão roteiro bula de remédio, que você não consegue ler, que a cada página que você vira, o roteirista faz questão de deixar bem claro que aquilo é um roteiro que você está lendo, que não é uma história imersiva, que você não está ali vivo, não está envolvido com o personagem, né? Então, tipo, é cheio de termos técnicos. E aqui o pessoal, por causa dessa insistência dos professores brasileiros de escreva só o que a câmera puder mostrar, a galera esquece que emoção é totalmente visual, entendeu? Então a galera fala, você não pode escrever o que o personagem está sentindo. Eu falo, oi? Se eu falar assim, fulano está com raiva, você não consegue visualizar na sua cabeça uma pessoa com raiva? Se eu falar, fulano está deprimido, você não consegue, não vem imediatamente a imagem de uma pessoa deprimida na sua cabeça? Então, como é que a emoção, sentimento, não é traduzido em imagem? Entendeu? Então, eu acho que isso é um grande passo que a gente tem que superar aqui no Brasil, né? Poder libertar os roteiristas desse roteiro técnico, entendeu? Tipo, ensinar a galera que o storytelling, a narrativa, ela vem antes do forma. Depois que você conseguir vender o roteiro e aí atrelar um diretor, vier um produtor, aí essa galera, eles vão fazer o que eles fazem de melhor, que é decupar roteiro, entendeu? Não adianta o roteirista tentar fazer o trabalho do diretor na página, tentar fazer o trabalho do figurinista na página, né? Muita gente, eu vejo muita coisa isso também. O cara descreve item por item a vestimenta do personagem. Eu falo, cara, descreve a sensação do personagem, em vez de descrever... Fala assim, fulano é um homem de aparência maltrapilha. Pronto, acabou. Entendeu? Você não precisa dizer que a calça dele é rasgada, que a camisa é...
Deixa pro figurino. Deixa
pro figurino interpretar o que maltrapilho significa.
E você também da escola de... quanto menos você falar, quanto menos palavras tem no roteiro, melhor. Quanto mais você conseguir falar com menos palavras, melhor.
Isso, exatamente. Isso é escrita eficiente, né, cara? O roteiro, quando você começa a dar muita volta, é porque isso já é muito mal visto na indústria, assim. Quando o seu roteiro fica dando volta, a galera já sabe que você não tem o domínio ali do seu plot, entendeu? Então, isso é uma coisa. Ah, quando é que eu sei quando eu tenho que terminar a cena e pular para outra? Cara, tipo, aí assim, a cena ela tem um objetivo. Quando você cumpre o objetivo da cena, acabou a cena. Entendeu? Você não precisa ficar lá e agora porque terminar e aí fica no enrolando para falar, cara, deixa a história fluir, entendeu? Porque isso influencia muito no ritmo do produto final também, entendeu, cara? Então, por exemplo, você começa a escrever demais, a usar palavras demais, quando você vê, você já está com 35, 40 páginas de roteiro e você não chegou no seu primeiro ponto de virada ainda. Entendeu? E aí fala, caramba, e agora? Perdi totalmente o controle das minhas páginas, cara. Pois é, entendeu? Tipo, você tem que ter aquela velha coisa do menos é mais, entendeu? Tipo, escreva... Isso, assim, isso não é uma coisa assim que você tem que... isso não é uma preocupação de primeiro draft, de primeiro tratamento, não. Né? Tipo, o próprio Tarantino, ele escreve, o roteiro dele, ele escreve 500 páginas. Os roteiros dele é tudo assim. E aí, ele senta lá e ele vai... podando, vai tirando a gordura, né? Mas o primeiro draft é simplesmente aquele vômito de ideias, entendeu? Você vai blá, e você começa a escrever, entendeu? E aí depois que... Isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos também. Para você consertar um roteiro, primeiro você precisa de um roteiro para consertar, entendeu? Então não adianta você tentar escrever e editar ao mesmo tempo. Isso é luta perdida. O primeiro draft você tem que botar para fora, entendeu? E depois que o roteiro tiver, o primeiro draft tiver pronto, aí você vai reescrever, vai cortar, vai estudar ele, entendeu? Aí você vai consertar ele.
E a questão do diálogo? Você sente nas suas aulas, enfim, no seu trabalho de script doctoring também, você sente uma deficiência nos diálogos? Você tem algum caminho para ensinar o pessoal se aperfeiçoar, né, nessa parte tão importante do trabalho, que é uma parte tão assim, que a gente sente que a gente tem uma dificuldade no mercado, né? Como é que você vê essa questão?
Cara, então, eu acho que o diálogo, ele flui naturalmente quando você conhece os personagens que você está trabalhando, né? Eu acho que isso é o grande diferencial. Uma coisa muito importante quando a gente fala de diálogo é que no roteiro, os seus personagens, cada um tem que ter uma voz bem reconhecível na página, no papel, entendeu? Então, a partir do momento que você cria o personagem e aí você cria um elenco, cria dinâmicas entre o personagem, que isso é uma coisa muito importante também, que aqui no Brasil as pessoas não ensinam, mas, por exemplo, de uma forma bem resumida, para cada personagem otimista, você tem que ter um pessimista para fazer o contraponto. Para cada personagem corajoso, você tem que ter um medroso para fazer o contraponto. É assim que você cria dinâmicas de personagem, entendeu? Eu uso isso muito no meu curso, o exemplo da turma do Scooby-Doo, entendeu? É um elenco feito, esculpido e moldado de forma magistral, entendeu? Você tem ali... todos os personagens têm uma dinâmica muito clara entre si, né? Então, você tem lá o Fred, a Velma, a Daphne, o Salsicha, o Scooby. Cada um deles tem um papel muito claro, né? Então, tipo, o Salsicha e o Scooby, eles são o alívio cômico. É, eles são medrosos. E para cada medroso, você tem que ter um corajoso. Então, você tem o Fred e a Daphne, entendeu? Pra, nesse lado corajoso. Só que a Daphne, ela é também contraponto do Fred, né? Então, o Fred, eles são assim, eles são espelhos, né? Tipo, enquanto o Fred é o jock, a Daphne, ela é a cheerleader, uhum, né? Então, enquanto o Fred, ele é impulsivo, ele é um cara, vamos lá e vamos resolver. A Daphne, ela é corajosa, mas ela é mais prudente, entendeu? Ela é a cara, não, em vez de por aí, vamos por aqui, não sei o que, não sei o que. A Daphne e a Velma já têm a própria dinâmica, né? A Velma é o crânio, a Daphne é a superficialidade, né? da menina bonita, enquanto a Velma é a menina que usa o cérebro para conseguir as coisas. Enfim, eu posso ficar a noite toda aqui falando de Scooby-Doo, né? Mas não vou fazer isso. Mas, assim, é importante a gente ter essas dinâmicas já prontas, bem claras na nossa mente, antes da gente partir para as páginas do roteiro.
Você acha que a galera bota muito personagem parecido, quer andar com a história para um lugar e aí bota todo mundo falando igual, tudo meio...
Isso, exatamente. Eu li um roteiro, eu fiz um script doctor essa semana agora, com um roteiro, e que uma das coisas do meu feedback, 3 páginas do feedback, foi só sobre isso, foi só sobre diálogo, personagem, porque todos os personagens falavam de igual, entendeu? Então, ele tinha um menino de 11 anos e um velho de 80 anos, e os dois tinham a mesma voz no papel. Então, eu falo assim, cara, não tem coisa mais gostosa para quem está lendo uma história quando você lê no papel o sotaque, o jeito de falar e a personalidade do personagem. Assim como na vida real, quando a gente conversa com uma pessoa, a pessoa não chega falando... Oi, meu nome é Guilherme, eu sou inteligente, sofisticado, eu sou honesto. Não, através do padrão de fala da pessoa, a gente vai, na nossa cabeça a gente vai, nossa, que cara escroto, nossa, que opinião de merda, nossa, que cara arrogante. E a gente vai montando. E a gente tem obrigação de dar isso pro espectador, pro leitor, no caso. Ele tem que conhecer os personagens por conta própria, tirar as próprias conclusões, né? Então, por exemplo, eu gosto quando os personagens eles têm sotaque, eles têm vício de linguagem. Tanto que eu falo, cara, quando você estiver escrevendo diálogo, usa um português mais coloquial, entendeu? Usa uma linguagem mais informal, guarda o seu português correto para as ações, para as descrições, mas na hora do diálogo, deixa o cara da periferia falar como se fala na periferia, deixa o gaúcho falar que nem gaúcho, tá ligado? Deixa o nordestino falar como nordestino. Eu acho importante isso, entendeu? E você não só dá o sotaque e o padrão de fala de cada um ser uma coisa bem diferente, como você a forma como os personagens falam começam a contar pra gente um pouco mais sobre eles, sem eles precisarem falar com todas as letras, né? Então, por exemplo, quando você vê um personagem que ele fala uma coisa e faz outra, na sua cabeça você já começa a desconfiar daquele personagem. Ih, esse cara não é boa coisa. Ele mentiu ali, ele... entendeu? E é isso, você não precisa falar que ele é mentiroso com todas as letras. Você tem que usar o diálogo como uma ferramenta e dar a oportunidade para as pessoas de poder preencher as lacunas na cabeça, né? A gente não pode também nunca subestimar o público, achando que o público não vai entender o que a gente quer dizer. Entendeu? Cara, tipo, o público entende, o cinema já tem mais de 100 anos, entendeu? Então, tipo, o público hoje em dia, ele já tem uma cultura cinematográfica inconsciente. O público, ele não sabe, ele pode não saber o que é um ponto de virada, mas ele procura por um no filme, uhum, entendeu? Ele pode não saber o que é um incidente inicial, mas ele reconhece quando ele vê no filme. Então, assim, tipo, dentro desses paradigmas que o público já conhece, já está acostumado, você pode brincar com eles com a fé de que eles vão compreender, que eles vão entender, entendeu? Tipo, a gente não está inventando a narrativa agora, a gente está usando coisa que Aristóteles inventou lá no tempo antigo, entendeu? Então, a gente está... o nosso trabalho mais é dar para as pessoas uma experiência ativa, Né? Tipo, apesar de todo mundo, a gente pensa, ah, o cinema, o público só, ele senta e assiste, é uma experiência totalmente passiva. Não, isso é um filme ruim, ele é passivo, entendeu? Um filme bom, ele te deixa tenso quando o personagem está tenso, ele te deixa assustado quando o personagem está assustado, ele te deixa emocionado quando o roteirista quer que você se emocione, você ri quando ele quer que você ria, entendeu? É, e quando eu estava em Los Angeles, eu pude assistir algumas sessões de teste de público que os estúdios fazem. A escola que eu estudei fica dentro da Universal.
Que maneiro, hein, cara?
E então eu pude ver alguns filmes da Universal em teste de público. E um dos filmes que eu assisti foi O Lobisomem, aquele do Anthony Hopkins e o Benicio Del Toro. Que tava para estrear ali, era 2009, 2010, se não me engano. E aí, é interessantíssimo você ver como o público responde a intenções propositais do roteirista. Então, tipo, em filme de terror, você pode contar no relógio que você vai ter um grande susto a cada 10 minutos, mais ou menos, entendeu? Em filme de comédia, você vai ter um beat de comédia a cada 10 páginas, entendeu? Em filme de ação, você vai ter uma grande cena de ação a cada 10 minutos, entendeu? Então, enfim, dá para você... o público ele já espera certas coisas, entendeu? Só que aí também tem o outro lado, né? Tipo, os grandes filmes de sucesso hoje são os filmes que conseguem, de uma certa forma, também inverter essa expectativa. Uhum. Né? Então, tipo, já que o público está tão acostumado, já conhece esses paradigmas, então eu vou usar isso para manipular o público. Porque é isso que a gente é como autor. Todo storyteller ele é um manipulador de emoções, entendeu? A gente, que nem eu falei, o público ri quando a gente quer que ele ria. Então, tipo, no Lobisomem lá, era interessante ver que nas cenas bem pontuais onde o roteirista fazia a questão de que não, aqui é o susto, aqui é a parte tensa. E você olha para a sala, está todo mundo tenso. E aí, agora eu vou dar o release da tensão. Ele dá aquele release que é aquele... Sabe em filme quando a música para, aí vem aquele silêncio, aí todo mundo já começa a esperar um susto, né? Aí, meu Deus, aí todo mundo já fica tenso. Aí aparece um gato. E aquilo é o release. E aí todo mundo... Uf, você vê isso no cinema. Então, isso também é uma coisa que abriu muito a minha cabeça, entendeu? De poder ver como o roteirista tem poder sobre o público que está ali durante aquelas 2 horas do filme. E a gente tem que usar esse poder para manipular o emocional mesmo, entendeu? Então, ó, cara, a partir do momento que você entrou e sentou a bunda no cinema, você vai rir do que eu mandar você rir. Você vai chorar na hora que eu mandar você chorar, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, eu acho que isso isso é uma coisa que me marcou muito, entendeu? Eu acho que eu dei uma desviada aí, mas enfim.
Não, mas
eu vou pegando umas tangentes assim.
São as melhores conversas, cara.
É isso mesmo, cara. Não, eu ia perguntar o seguinte: quais são as características que você, como professor, você tem, né? Tá no seu sangue isso, né? Como autor, enfim. Quais são as características que você acha que são essenciais para um roteirista? O que separa um bom roteirista de um roteirista qualquer?
É persistência, cara. Não tem outra coisa para dizer quanto a isso, entendeu? É persistência, entendeu? É você saber, que nem eu falei, é você saber que você não vai ficar rico no seu primeiro roteiro. Todo mundo... Eu já tive essa conversa várias vezes. Sempre vem alguém para mim falar, mas... O Stallone escreveu Rock, foi o primeiro roteiro dele, ganhou o Oscar. A Diablo Cody ganhou o Oscar com Juno, foi o primeiro. O Jordan Peele agora, corra, o primeiro longa dele, ganhou o Oscar. E aí eu sempre falo, cara, mas você não pode tirar a exceção como regra.
E essa galera deve ter tanto roteiro escrito já, né?
Essa galera não começou a escrever ontem, entendeu? Essa galera, antes de chegar lá no filme a ser produzido, escreveram muito.
Escreveu muito, leu muito, trabalhava já fazendo um monte de coisa dentro, né, da indústria.
Então, por exemplo, o Jordan Peele é um cara que eu acompanho a carreira dele do Comedy Central lá, do Key & Peele, há um tempão já, entendeu? No entanto, quando a galera escuta aquilo assim, foi o primeiro roteiro dele, a galera imagina que ele é um iniciante, começou agora, o que não é verdade, entendeu? E aí fica tirando muito a exceção como regra. Então, assim, o que separa um bom roteirista eu não vou dizer um mau roteirista, porque eu acho que escrever mal é falta de prática. E é falta de estudo, entendeu? Tipo, escrever é um hábito, ele tem que ser um hábito. Quanto mais você escreve, melhor você escreve, é inevitável, né? Tipo, tudo que você pratica, você fica bom naquilo eventualmente, né? Então, eu não acredito em dom, entendeu? Eu não acredito que as pessoas nascem com a criatividade. Eu acredito que algumas pessoas têm uma predisposição para aprender mais rápido que as outras. Mas todo mundo consegue aprender.
Mas você não vê uma questão, assim, talvez de gosto, de tom, talvez? Assim, de ter um bom gosto mesmo? Talvez por uma escolha de, enfim...
Então, eu acho que, assim, em se tratando de gosto, assim, isso é uma coisa muito subjetiva. Entendeu? Por exemplo... Tem filmes que eu não suporto, mas que fazem muito sucesso, entendeu? Você pega aí 50 Tons de Cinza, por exemplo, entendeu? É um filme que faz um puta sucesso dentro do seu público, entendeu? Então, eu sou muito nerd, apesar de ser muito nerd, eu não gostei do último Star Wars, do Rian Johnson, entendeu? O que não quer dizer que o Rian Johnson é um mau escritor e um mau diretor, entendeu? Quer dizer que, na minha opinião, ele foi infeliz nesse último filme dele. Entendeu? Então, eu acho que, assim, por mais que você tenha os seus gostos pessoais, hoje em dia, eu lido muito com isso, né? Tipo, todo mundo tem uma bandeira para levantar. Ah, eu tenho uma causa para defender no meu filme, eu tenho uma bandeira que eu quero levantar no meu filme. Eu acho, cara, se é isso que você quer escrever, ótimo, entendeu? Agora, fique sempre em alerta que quanto mais você... usa esse poder que eu falei do roteirista de manipular emoções. Quanto mais você usa isso para defender uma bandeira e não deixar o público refletir sobre o seu filme, entendeu? Você só vai atrair aquele público que concorda com você.
Você vai melhorar, entendeu? Seu então, argumento, né?
Então, tipo, se o cara ele é muito politizado e todo o filme dele acaba virando pregação política, entendeu? Cara, você vai ter o seu público, mas vai ser um nicho. Você só vai conseguir fazer sucesso dentro daquele público que concorda com a sua opinião. E o que eu gosto de ensinar para a galera é o seguinte, cara, se desprende um pouquinho desses paradigmas. Eu, por exemplo, eu adoraria escrever um filme sobre um ditador malvado, por exemplo, uma biografia de um Hitler, de um Maduro, de um Kim Jong-un. Eu adoraria, velho. Entendeu? Não quer dizer que eu compactuo com as ideias dele, entendeu? Mas, assim, cada oportunidade que você tem de conseguir mergulhar numa realidade que, de outra forma, você nunca teria a oportunidade de experimentar na sua vida normal, entendeu? Então, eu incentivo muito a galera a se desarmar um pouco quanto a isso. Fala, cara, olha só, tem um filme agora, isso é um grande exemplo para se dar, o filme do Edir Macedo, que está no cinema agora, Nada a Perder, entendeu? Cara, você pode ter... as suas opiniões em relação à Igreja Universal, em relação ao Edir Macedo, entendeu? Mas, assim, como roteirista, você vai estar se auto-sabotando a partir do momento que você começa a recusar escrever uma coisa só porque você não concorda com ela, entendeu? Então, eu costumo incentivar a galera, se abre, experimenta um ponto de vista que é diferente do seu, entendeu? Tenta racionalizar uma opinião que é o oposto da sua, porque assim você começa a entender o outro lado também, entendeu? Você não precisa concordar, mas você precisa entender.
Mas dentro disso, você não acha que, por exemplo, 50 Tons de Cinza, dá pra gente dizer que é mal escrito? E eu vou te perguntar isso porque, assim,
dá.
Você não... uma dúvida, assim, você acredita que um roteiro, você mensura o sucesso dele também por conta do público ou só por conta do público? Porque tem uma escola que fala, meu irmão, se tem muito público gostando, é bom, e quem tá falando que, sei lá, um filme de Tarantino é bom pra caceta, tá sendo babaca porque não dá público. Vamos dizer assim, entre aspas, que Tarantino até dá público, mas outros.
Uhum.
Você, como é que é essa sua visão em relação a isso? Não dá pra dizer que tem certos filmes que são mal escritos e mesmo assim são fenômenos de público por, às vezes, até motivos diversos, ou não? Você acha que, assim, deu público, a gente tem que tirar o chapéu e tentar reconhecer que é bom?
Não, de forma alguma. Star Wars, o último Jedi, foi exatamente isso que eu falei. Eu não considero um filme bem escrito. E estourou as bilheterias aí, entendeu? Então, assim, O filme, quanto mais genérico for o filme, ou seja, assim, quanto mais gente você acha que você tenta agradar no seu filme, eu acho que mais genérico ele vai ficando.
Uhum.
Entendeu? Desculpa. Então, por exemplo, em relação como você mensura a qualidade de um filme, eu acho, cara, que é o seguinte, tem grandes filmes que tem pouco público e tem péssimos filmes, não péssimos, mas filmes medíocres com bastante público. Muita gente me pergunta, ah, pô, como é que o Adam Sandler faz tanto filme? Como é que o cara, pô, os filmes do cara são uma bosta, como é que ele faz tanto filme? Cara, então, ele tem um público, entendeu? Ele tem um público e, assim, por que ele faz sucesso? Porque ele entrega exatamente aquilo que ele se propõe a entregar, entendeu? Aquela galera que faz aqueles filmes, Todo Mundo em Pânico, Mansão Assombrada, os irmãos Wayans lá, entendeu? Eles entregam exatamente o que eles se propõem a entregar, né? E tem o público cativo lá deles, entendeu? Então, a partir do momento que... Eu acho que o seu filme, ele é sucesso quando você tem... Eu acho até difícil, assim, definir sucesso, cara. Porque para mim, por exemplo, para mim, ter o meu filme lançado, vamos supor, em um circuito comercial, isso para mim já é um sucesso, já é uma realização muito grande, né?
Uhum.
Mas assim, que nem eu falei, eu acho que a bilheteria só não é sinônimo de sucesso, não pode ser usado como indicador, se bem que faz parte da equação, entendeu? Mas não é um único fator. Eu acho que o sucesso dentro do seu público-alvo é a mesma coisa, não é o fator determinante, mas tem o seu peso ali para calcular. E eu acho que é o sucesso, assim, tipo, o que que você tentou, o que que o roteirista, o que que a produção se propôs a fazer e se o resultado condiz com aquela intenção, entendeu? Então, tipo, quando o James Cameron fez Titanic, era um filme feito para fazer nego chorar, entendeu? O filme foi todo pensado para isso, para te fazer chorar no cinema, entendeu? E ele conseguiu isso, entendeu? Então, até quem não gosta de Titanic vai reconhecer que o filme foi esculpido e craftado com essa intenção. Uhum. Né? Quando você pega os filmes da Marvel, com todos os furos de roteiro que eles têm, entendeu? Mas é um filme de entretenimento, entendeu? Ele não está entrando ali para debater emoções humanas intrínsecas. Não, ele está ali para mostrar o entretenimento, né? Os super-heróis, o bem contra o mal, enfim. E eu acho que isso é muito mais importante, é o que você se propõe a fazer, e aí o sucesso você determina se o seu resultado final fez o que você se propõe a fazer.
Uhum.
Né? Tem muito filme, por exemplo, que o cara tenta fazer um filme de ação e acaba fazendo um filme de comédia,
uhum.
ou vice-versa, entendeu? O cara tenta fazer um filme de horror e acaba saindo uma comédia sem querer, entendeu? Por quê? Porque o cara se perdeu no meio, o que ele tentou fazer, ele falhou. Se a intenção era fazer uma comédia e ninguém riu, então significa que ele falhou naquela intenção de fazer comédia, de fazer rir. Se a sua intenção é fazer o público chorar e ninguém chora, você falhou nessa intenção de que você tinha. Então, eu acho que isso é um fator muito mais determinante do que... Desculpa. É um fator muito mais determinante do que apenas a bilheteria. Mas... Tendo dito isso, eu sou da escola de que resultados importam, tanto que isso é o slogan lá da Vancouver Film School, onde eu trabalhei, Results Matter.
Até para garantir outros trabalhos também, né?
Exatamente. Então, assim, eu gosto de pensar filme, assim, não existe essa dicotomia que a galera gosta de acreditar de que ou o filme o filme que é feito para o público é ruim e o filme que é feito de autor é bom. Isso não existe. Você pode fazer um filme totalmente com a sua visão de autor e ser um filme palatável para o grande público.
Uhum.
Entendeu? Então, a galera gosta muito de criar essas divisões. Filme cult, filme blockbuster. Cara, um filme... O Corra é um filme super cult, se você for analisar direitinho. Tá? O cara tá ali falando de racismo, usando o horror, usando suspense para falar, usando o humor para falar sobre tudo aquilo que ele queria falar, entendeu? O que tinha tudo para ser um filme super de nicho, mas o cara consegue aplicar uma linguagem tão simples que é palatável para todo mundo.
Mas você não acha que no Brasil, talvez, esses universos estejam mais distantes entre si? O filme comercial e o filme cult, digamos assim?
Então, é porque a gente, enquanto brasileiro, a gente gosta muito de categorizar as coisas, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu lá do Rio, Cavi Borges. Ele é o cineasta mais prolixo do Brasil, entendeu? O cara está produzindo ou dirigindo 2 longas por ano, entendeu? Então, o cara tem mais de 30 longas aí no currículo. E o cara tem a minha idade, tem 30 e poucos anos, entendeu? Então, tipo, ele tem um público, ele tem um nicho, só que, por exemplo, ele trabalha dentro daquela... É aquilo que eu falei, né? Tipo, como ele já tem o público dele, ele entrega para aquele público exatamente o que aquele público espera. Então, o cineasta de cult, ele não é tão diferente do cineasta blockbuster. Cada um está escrevendo para o seu público, entendeu? Então, por exemplo, o cara que escreve, o Zé do Caixão, quando escreve os filmes dele, ele escreve pensando no público que gosta dele, entendeu? Ele escreve pensando para aquele público. O cara que escreve... Por exemplo, outro amigo meu, o Paulo Cursino, está com Os Farofeiros agora no cinema, entendeu? O Paulo escreve para o público dele, entendeu? Também. E é um filme super popular, entendeu? Tipo, tá aí no top 10 das bilheterias do Brasil aí, e já estreou faz tempo, entendeu? Então, eu acho que, assim, por mais que a gente tente dizer assim, porque tal filme é cult, tal filme não é cult, tal filme é isso, tal filme é aquilo, cara, todo filme tem o seu público. Entendeu? Todo mundo que resolve fazer um filme para ser assistido, entendeu? Então, se o seu público a galera lá do underground do Rio de Janeiro ou o grande público nacional, isso quem vai escolher é você, é o seu estilo de escrita, o tipo de história que você quer contar, entendeu? Mas, assim, eu gosto de pensar que, assim, que todo mundo... existe uma jornada muito clara de um artista em busca do seu público. E quando o cara consegue achar esse público, é na hora que o artista começa a render o seu melhor, entendeu? Tipo, quando o cara consegue achar, a galera que me lê é essa galera, entendeu? Então, eu vou começar a produzir para eles agora, entendeu? Tipo, e aí eles vão tratar de fazer o boca a boca e aumentar o meu nicho, entendeu?
Então, você acha que o roteirista tem que se identificar com quem se identifica com ele? Tipo, um dos passos é entender para quem o texto dele funciona?
Totalmente. Se você não entender para quem que você escreve, você nunca vai poder contabilizar o seu alcance, né? Tipo, a gente tá falando de sucesso agora. Você nunca vai poder contabilizar isso. Né? Você só consegue... Você só consegue atingir o público a partir do momento que você conhece ele. Então, por exemplo, por que que... isso nos Estados Unidos, por exemplo. Por que que novela, aquelas soap operas, né, novelas americanas com um padrão de produção mexicano, por que que ainda eles produzem tanto a novela lá? Entendeu? Porque eles têm um público que, em sua maioria, é formado por donas de casa... Entendeu? Que fica de dia lá, durante o dia, com a televisão ligada e fazendo as coisas de casa. Então, é para essa galera que eles estão fazendo. E essa galera gosta do quê? Essa galera gosta de dramalhão mexicano, eles gostam de ver gente rica tendo problema, entendeu? A novela brasileira também segue o mesmo padrão, entendeu? Então, tipo, você tem a novela das 6 e das 11, que às vezes tem uma novela das 11 lá, que é onde a galera consegue ousar mais, entendeu? Tipo, fazer uma novela de época, fazer uma coisa mais fora da caixa. Mas novela das 9, cara, é sempre a mesma coisa. É aquela novela segura que a Globo sabe que o público gosta, entendeu? Então, os dramas familiares, o núcleo bom, o vilão contra o mocinho, entendeu? Porque a fórmula funcionou e eles ficam ali, tipo, dentro daquela caixa até extrapolar, até saturar, entendeu? E eu acho que a bolha da... eu não acho que novela vai acabar, mas eu acho que a forma como a gente pensa e consome novela vai mudar bastante nos próximos...
Pô, tomara, né?
Tomara,
E, Bill, Você, cara, você escreveu um game também, né? Que é uma coisa que a gente não está acostumado a conversar aqui no programa. Conta pra gente um pouco da sua experiência, do processo criativo, como é escrever um game, como é que é?
Eu escrevi o game Domain, e para quem quiser saber mais, domainthegame.com é o site, é o portal lá. E, cara, o grande desafio de escrever
É um game para qual plataforma?
Ele é multiplataforma, ele é PS4, Xbox One e PC.
Legal.
Entendeu? Ele vai ser o primeiro game com qualidade AAA do Brasil, produzido 100% no Brasil. Entendeu?
Ah, legal.
A produtora é a Massive Work Studio, que é lá de Natal. Entendeu? Eu conheci os caras na minha passagem pelo Brasil em 2016. E eles vieram até Recife. Eu estava em Recife, eles vieram até Recife me convidar para escrever o game. E eu voltei para o Canadá e fiquei escrevendo o game remotamente de lá para eles, entendeu? O grande desafio de escrever game é porque você não tem controle sobre o seu protagonista, entendeu?
Que loucura.
Então é muito... Pois é, cara. Então você não pode chegar assim e dizer, o herói agora vai lá apertar aquele botão. Não, o cara faz o que ele quiser, entendeu? O trabalho é muito mais você criar... e aí é aquela coisa, né? Tipo, lembram do Matrix, The Matrix? Quando ele fala, é a ilusão da escolha.
Uhum.
Entendeu? É isso que você tem que dar para o player, a ilusão de que ele está tomando uma escolha, quando na verdade ele está seguindo o trilho que você mandou ele seguir, entendeu? Uhum. Mas ele tem que ter ele tem que achar que ele está no controle, entendeu? Ele está no controle, literalmente, né? Mas ele tem que achar que as escolhas que ele está fazendo, eu não vou por aqui não, eu vou por esse caminho aqui, mas esse outro caminho aqui só existe porque a gente quer que ele exista.
Sim.
Entendeu? Porque a gente colocou ele lá para você poder escolher.
É um jogo fechadinho de história ou é um jogo mais aberto?
Não, então...
Pra gente sobre o que é o jogo.
O Dome é o seguinte, é um RPG de ficção científica muito inspirado em Dark Souls, né? Uhum. Só que em vez de pegar aí a questão de sobrenatural ou mitologia, a gente brinca muito com sci-fi, né? Então, a história é uma nave humana, uma nave da Terra, que acabou caindo num planeta distante chamado Heaven Prime, e esse planeta sofreu uma invasão de uma raça de alienígenas predatórios que dizimou o planeta. E aí o jogo, a missão do jogo é você, como um dos sobreviventes dessa nave terrena, tentando descobrir, resgatar e encontrar o resto da civilização que está perdida no planeta. E durante a missão, você vai descobrindo o que realmente aconteceu naquele planeta e descobrindo que tudo que aconteceu ali foi uma busca desenfreada por um artefato, uma tecnologia, que é o Domain, que é o Domain do jogo, né?
Uhum.
Que é uma tecnologia que te permite viajar pelo espaço ou alcançar distâncias inalcançáveis no universo, como se fosse um portal que você abre para qualquer lugar do universo. Entendeu? Então, pro player, isso acaba como sendo um passaporte de volta para casa. Enquanto, ao mesmo tempo, existe uma urgência de que se os Nick Derma, que são os alienígenas predatórios, se eles acharem essa tecnologia antes, eles têm a chave para dominar o universo, entendeu? E fazer na Terra a mesma coisa que eles fizeram ali em Heaven Prime. E aí o meu trabalho nesse jogo foi criar todo o world building, toda a mitologia, né? Então, eu conversando lá com a galera do game, e na época eles não tinha gameplay, não tinha nada, a gente tinha conceitos, a gente tinha mecânicas. E aí, conversando com eles, a gente começa a falar, como é que a gente vai contar essa história, como é que a gente vai colocar essa mitologia dentro do jogo, entendeu? E principalmente, como é que a gente vai dar ao player essa ilusão de que ele está, na verdade, num mundo aberto, onde ele pode fazer o que ele quiser, quando, na verdade, ele não está. Então, por exemplo, vocês já jogaram Uncharted, por exemplo?
Claro.
Uhum.
Então, Uncharted é um game que te dá a ilusão de mundo aberto, mas é trilho. Você está no trilho o tempo todo.
Entendeu? Só tem uma opção, né?
Assim, só tem uma opção para seguir.
Você tem que acertar.
Exatamente. Exatamente. E aí a gente fez muito isso, né? Tipo, então, o nosso desafio foi criar o trilho. E aí, para fazer isso, eu tive que criar todo esse mundo, todo esse ambiente. E não só criar só um ambiente, como criar a mitologia do ambiente, criar as religiões das raças que vivem ali. É, a galera que foi dizimada, eles deixaram para trás relatos do que aconteceu. E esses relatos, em forma de inscrições ou pichações nas paredes, entendeu? Isso é uma coisa que o player ele pode seguir e aquilo vai dar acesso a ele a bônus no gameplay, ou ele pode simplesmente ignorar aquilo e seguir o caminho dele da forma como ele achar melhor, entendeu?
É a criação de universo, né? Enorme, assim.
É, exatamente. Então, você cria um universo e aí você começa a limitar o que o jogador vai poder fazer dentro daquele universo. Então, por exemplo, olha, a primeira fase vai ser aqui. É, então, eu vou criar um cenário e uma narrativa em cima daquele cenário onde o cara só possa... Por exemplo, o primeiro cenário do jogo, o player está literalmente no fundo de um poço. Quando você está no fundo do poço, você só pode ir para cima.
Uhum.
Entendeu? Então, é bem por aí. Aí, quando você chega lá em cima, você vê aquele mundo na sua distante, mas você vê que tem um caminho que te leva para aquele lugar ali. Entendeu? E você tem que usar da narrativa para empurrar o player para lá. Né? Tipo, que nem eu falei, o cara ele tem que estar tão imerso na narrativa do protagonista do jogo que ele tem que querer salvar a tripulação, ele tem que querer achar os vilões, ele tem que querer derrotar o vilão. Entendeu? Não basta simplesmente, ah, eu vou ficar aqui matando o monstro. Cara, se você ficar aí matando o monstro, uma hora os monstros acabam aí, você vai fazer o quê? Você vai ter que seguir em frente. Entendeu?
Mas e como é que é escrever uma cena, uma fase? Como é que funciona na prática isso?
Na prática, é mais ou menos assim. É, imagina que você tá escrevendo o game e você vai falar assim, olha, o player, ele saiu da nave e ele se deparou com três caminhos. Existe um caminho da esquerda, um caminho do centro e um caminho da direita. É, você não pode, como eu falei, você não tem o controle para dizer o que o cara vai escolher. O que você pode fazer é dizer o que acontece. Olha, se ele for pela esquerda, ele vai encontrar... Só um minutinho.
Claro, cara.
Só um minutinho, galera. Pronto, voltando aqui, desculpa. Uhum. Chegou a gente aqui na minha casa. A gente tem que acabar falando, tem três caminhos, né? O da esquerda, o do centro e o da direita. Então, o que eu posso falar assim, ó, se ele for pela esquerda, ele vai encontrar um caminho mais tortuoso, onde ele vai ter mais monstros, ele vai encontrar tal item nesse caminho, que é um item que vai fazer a diferença para ele lá na frente, entendeu? Se ele for pelo meio, ele vai encontrar nesse meio um outro item que vai levar ele para outro lugar. Se ele for pela... E aí eu tenho que começar a prever todas as ações possíveis do player naquele cenário, né? Lógico que quando a gente está num cenário fechado, fica mais fácil de limitar isso, né? Então, é muito isso. Olha, você está no fundo do poço, tem uma luz vindo lá de cima. Então, você só tem lá para ir. E se ele for seguindo pela escada, pelo caminho principal, tem muito monstro. Mas se ele for pelo caminho secundário, ele vai encontrar uma menor quantidade de monstros, mas, em compensação, os mobs vão estar mais fortes ali. Entendeu? E se ele for pelos mobs mais fortes, ele acaba upando mais rápido. E aí, trabalhando diretamente com a galera do game design lá, a gente vai criando essas opções. E o tempo todo, aquilo que eu falei, o tempo todo dando a ilusão de opção pro player.
Uhum. Né? Uhum.
Mas é mais ou menos por aí. Você, em vez de falar, ele vai para tal lugar, você tem que dizer quais são as opções, para onde ele pode ir e o que ele vai encontrar em cada uma dessas opções que ele vai.
Pô, gostosa a experiência, então. Deve ser maneiro para caramba.
É fantástico. Tanto que eu nunca imaginei na minha vida, quando eu comecei a escrever games, entendeu? Mas hoje em dia é uma área que eu já estou negociando um outro game já, entendeu? Então é uma área que eu tomei um gosto muito rápido, comecei a estudar muito sobre game. E é muito, muito gostoso, que nem você falou, cara. Tipo, porque é uma experiência diferente do que de uma narrativa fechada, entendeu? Você tem que literalmente usar o seu poder de manipulação para no máximo, né? Porque você está literalmente manipulando o jogador para ele fazer o que você quer que ele faça.
E quanto tempo demorou esse processo todo aí, só por curiosidade?
Olha, o game, ele tem mais ou menos umas 10 horas de gameplay, o Dome. Assim, de gameplay corrido. Só que como ele é feito numa engine parecida com a do Dark Souls, inclusive em nível de dificuldade, ele não é um game que te pega pela mão e vai te levando. É um game que vai... É o game à moda antiga, onde você vai aprendendo, morrendo, de tanto morrer, você vai aprendendo e vai passando de fase. Entendeu? Então, eu demorei, eu acho que coisa de uns 5 meses para escrever toda a história do game, né? Tipo, são 6 fases que tem o game. Cada fase é bem diferente, desafios bem específicos. E em cada fase tem um pouquinho de história que o player ele vai aprendendo, né? Então, para escrever toda a história do jogo, do primeira fase até a cena pós-créditos, lá, até a cena do cara zerando o jogo, foram 5 meses, mais ou menos, de escrevendo todo dia, batendo papo todo dia com a produtora, com o estúdio, entendeu? E falando com a galera, falando com o diretor de arte, falando com um game design, entendeu? Falando com level design. É um trabalho muito colaborativo, assim como... mas eu diria mais ainda do que no cinema. O roteiro de cinema e de TV, eu escrevo sozinho em casa e quando eu mando para o cliente, eu já mando um draft completo para o cliente, entendeu? Uhum. Mas no game, não. No game, eu estou escrevendo com a galera em tempo real. Enquanto a galera está lá resolvendo os problemas de mecânica, eu estou escrevendo. E, de repente, um cara chega... Pronto, isso aconteceu no game. Eu estou lá escrevendo o game e, de repente... A produtora chega pra mim e fala, Bill, olha só, a gente não vai poder usar cutscenes, entendeu? Cutscenes é muito caro e pô, vai encarecer o jogo, a gente não vai poder ter cutscenes. Então, a gente vai ter que arrumar um outro jeito de passar a informação que a cutscene ia passar de uma forma mais orgânica dentro do jogo. E aí, isso era uma coisa que eu tinha que resolver na hora, entendeu? Eu tinha que resolver na hora pra não virar uma bola de neve lá na frente. Então, eu tinha que sentar com a galera e falar, beleza, então, ó, eu vou trabalhar, então, em cima dessas mensagens mais quase que subliminares ali, que o cara vai ter que realmente procurar para montar o quebra-cabeça. E aí, no final, isso acabou virando uma outra característica do próprio gameplay, entendeu? Essa busca pelas informações por parte do player virou uma busca ativa, entendeu? De querer descobrir que... Ele não é o primeiro a passar por ali. Então, as pessoas que passaram antes deixaram as migalhas de pão para o player seguir. Ele só precisa saber procurar essas migalhas para poder destravar a história toda. Entendeu?
Uhum. E quando lançar, você está animado para jogar? Ou você, tipo, ah, não, você já...
Cara, então, eu estou animadíssimo. Inclusive, ele já está rolando live no Twitch do Beta. A versão Beta já abriu. A gente estreou na Brasil Game Show do ano passado. Teve a campanha de Kickstarter que está rolando agora, né? Que é para continuar com o financiamento, com o desenvolvimento do game. E já tá. E todo mundo que doar no Kickstarter, né? Aí para a galera que está ouvindo, vai receber uma chave beta para jogar o game hoje. O game só vai chegar nas plataformas no final de 2019. Mas quem participar do Kickstarter começa a jogar o beta hoje, entendeu? Então, eu tô bem ansioso para ver o game abrindo a versão final, entendeu? Tipo...
Que maneiro. E, Bill, agora mudando um pouco de assunto, você lá fora trabalhou fazendo 2 specs que um ganhou, né, um prêmio em Cannes e outro foi indicado agora.
Finalista
agora. E como é que é a sua experiência com spec? Porque, assim, é uma coisa que aqui é muito, muito mais difícil a gente ver, trabalhar, as pessoas pedirem pra gente, pô, eu vou te conversar, eu fiz o meu primeiro spec agora esse ano, por conta da Nickelodeon, né, do writing program. Isso. Dele, que até vi no seu site e tal. O Bruno fez um spec também, né, o Bruno tem até uma experiência de spec também, já tinha até feito, mas é muito difícil a gente achar funções para o SPEC aqui no nosso mercado. Como é que é trabalhar com SPEC? Como é que você se envolve assim, com trabalhar com SPEC? E você acha que isso vai crescer aqui?
Cara, então, eu acho que crescer aqui eu acho difícil, porque assim, o SPEC ele é uma ferramenta para aquela indústria norte-americana. Uhum. Né? É uma ferramenta específica para você entrar naquela indústria. Então, você está escrevendo specs de shows daquela indústria. Você está querendo mostrar suas habilidades para aquela indústria, entendeu? A partir do momento que a gente tiver uma indústria aqui no Brasil e a gente tiver conteúdo sendo desenvolvido aqui no Brasil, eu acho que o spec ele vai ter um uso maior.
Uhum.
Por enquanto, a utilidade do spec é isso. É para quem quer romper as próprias fronteiras, para quem quer ganhar o mercado norte-americano, quem quer mostrar, principalmente que consegue reproduzir uma voz que já existe, entendeu? A gente fala muito, a gente aprende muito que o roteirista ele tem que ter a sua voz própria, né?
Uhum.
Mas o spec é justamente o contrário. O spec é a sua capacidade de desapegar um pouco da sua voz e conseguir reproduzir a voz de outra pessoa, entendeu? Então, isso é essencial, é uma habilidade essencial para o roteirista de TV, por exemplo. O cara que, você que quer trabalhar na Nickelodeon, na Warner, na Universal, na HBO, você tem que ser capaz de assistir uma série e desconstruir aquela estrutura, desconstruir a psique daqueles personagens e poder escrever dentro daqueles moldes que foram estabelecidos. E aí você vai virar um staff writer, você vai entrar para uma writer's room de um seriado e você vai se dar muito bem lá. Entendeu? Eu gosto de escrever spec, cara, porque assim, que nem eu falei, eu sempre fui muito nerd, muito, muito nerd mesmo, entendeu? Desde pequeno. E eu gosto, tanto que uma das coisas que eu quero pra minha carreira, um dia chegar lá, é escrever propriedade intelectual que já existe, entendeu? Eu quero escrever um filme do Superman, eu quero escrever um filme do Thundercats, eu quero escrever um filme do sei lá, do He-Man, do Caverna do Dragão, entendeu? Uhum. Eu gosto de pegar essas propriedades que já existem e dar o meu toque pessoal, assim, por assim dizer, né? Tipo, reproduzir a voz do seriado e dar o meu toque pessoal, né? Tanto que o meu spec de Supergirl, que eu fui indicado agora, na França, foi muito baseado nas minhas influências de quadrinhos que eu tinha lá dos anos 90, entendeu? Uma graphic novel muito uma das melhores graphic novels que eu já li na vida, foi O Reino do Amanhã, entendeu? Uhum. Foi uma influência muito grande. Eu queria trazer um pouquinho da minha bagagem nerd para o spec, entendeu? Então eu escrevi um episódio da Supergirl aonde você, enquanto a Supergirl está salvando o banco, tá prendendo um assaltante de banco lá no centro da cidade, as pessoas na periferia estão morrendo na mão das gangues, entendeu? Tá morrendo na violência urbana. E aí, na hora que aparece um outro vigilante na cidade que começa a usar uma espécie de justiceiro da periferia, que começa a usar força letal e violência contra contra esses criminosos, a Supergirl, ela começa a se ver meio que do lado errado da guerra, né? E aí se cria um debate moral muito interessante, que é quem é que o super-herói representa? Ele representa a lei, o sistema, ou ele representa o povo? Ele está ali para salvar quem? Entendeu? Porque o povo ele quer uma punição mais dura para o criminoso. No entanto, ela tem que seguir as leis, ou ela tem que dar o que o povo quer. E aí, na hora que o povo fala assim, ah, então você não nos representa mais. Mas, e aí, o que isso significa para o super-herói, entendeu? Tipo, quando as próprias pessoas rejeitam ele.
Pô, se isso, entendeu? Passasse no Brasil hoje, ia fazer um puta sucesso, né?
Pois é, cara. Então, mas é isso que eu falo de você trazer um pouquinho da sua bagagem. Eu, como brasileiro, eu trago um pouquinho dessa bagagem também, né? De mostrar um pouquinho isso, de que a relação entre o que o povo quer e os super-heróis, eles são quase que uma... a nossa utopia moral, né? Então, uhum. Tipo, você pega assim, por exemplo, o Superman é um herói que ele tem que tomar as decisões que ninguém mais consegue tomar. Por isso que ele é o Superman, entendeu? É, e isso é uma coisa que eu gosto, eu compartilho muito com o... É, eu vi a entrevista do Guillermo del Toro, a entrevista não, o discurso dele quando ele ganhou o Oscar na Forma da Água, quando ele fala que eu gosto de escrever monstros porque eles nos mostram que é possível falhar e viver, entendeu? É possível você continuar vivendo, tendo, sendo um monstro, tendo falhado, entre aspas, na vida, entendeu? E eu concordo muito com isso, sabe, cara? Tipo, então, o SPEC, para mim, é uma forma que eu tenho de pegar uma propriedade intelectual, pegar um... Eu escrevi Arrow da primeira vez, eu escrevi Supergirl agora. É, e pegar essas propriedades e levantar um pouco as questões que eu acho relevantes dentro, dentro daquela voz, dentro daquela narrativa. Né? E quando eu escrevi o primeiro Arrow, não demorou muito para eu entender a estrutura narrativa das séries da CW, entendeu? A estrutura é bem simples até. Né? Se você parar para ver, todas as séries da CW é a mesma série. Flash, o Arrow, o Legends, é a mesma série, Supergirl. Você tem aquele núcleo lá de suporte, né, que fica lá, que nem no Homem-Aranha de Volta ao Lar, ele fala, o guy in a chair. Uhum. Né? Você tem lá o cara que fica no computador dando assistência, o herói vai sozinho resolver as coisas, e você tem os heróis secundários ali. É tudo... variação da mesma estrutura. Uhum. E aí, quando eu cheguei e escrevi o spec da Supergirl ano passado, eu já estava bem familiarizado com a estrutura narrativa da série, né, da CW. Então, foi bem mais fácil, né, assim, né. Eu escrevi também um spec do BoJack Horseman para Nickelodeon. Uhum. Até, eu adoro. Para mim foi super... super divertido eu pegar um personagem que eu gosto e eu poder colocar tipo um pouquinho de mim dentro na boca dos personagens que eu gosto, entendeu?
Uhum. Pô, legal.
Bom, Jack, foi muito massa poder fazer isso, cara. Poder botar minhas palavras.
Imagina. Jack. Bill, legal, cara. Para encerrar, a gente tem um bloco final que a gente costuma fazer com nossos convidados. Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser qualquer coisa. Spec, curta, longa, média, peça teatral.
Eu escrevi um piloto de animação chamado Obscurity, que ganhou um festival lá no Canadá, foi vencedor com o melhor piloto de TV no festival de animação, que chama Digitalmation Awards. Recebeu uma menção honrosa no Canadá International Film Festival também. É o meu xodó, assim, é um roteiro que eu, até hoje, quando eu leio o roteiro, eu me empolgo lendo o roteiro. Eu falo, nossa, velho, fui eu que escrevi. Que do caralho, ficou do caralho, velho. Obscurity é uma animação de ficção científica também, adolescente. Onde a protagonista é uma adolescente alienígena que ela tem uma habilidade única, que ela é invisível para máquinas, né? Então, câmeras, sondas, sensores são incapazes de detectar ela. É uma habilidade inata da espécie dela. E aí, isso no mundo futurista, onde tudo é automatizado, ela acaba se tornando uma arma perfeita para espionagem industrial, né? Tipo, tem todo um quê de cyberpunk, né? Das megacorporações que dominam a galáxia e tal. E aí, ela é treinada para ser uma espiã, só que aí quando ela descobre que o cara que está treinando ela tinha as intenções nefastas por trás, ela foge do seu cativeiro, né? E o cara bota um caçador legendário lá, que chama Corgoran. Ele é uma raça... Eu me inspirei muito no Predador, dos filmes do Predador. Uhum. É uma raça que vive para caça, né? Eles são os caçadores que nunca perdem uma presa. E o cara bota esse caçador para ir atrás dela. E o Obscurity, cara, é uma série de animação para adolescente mesmo, né? Aquela galera que consome ali Young Justice, Teen Titans, né? Tipo, bebe muito dessa ação aventuresca, adolescente. E, cara, assim, que nem eu falei, é um roteiro que eu leio hoje e eu me empolgo quando eu leio ele. E eu falo, nossa, velho, tipo, isso tá muito bom. E é um dos roteiros que eu tô sempre mexendo nele, eu tô sempre dando uma garibada nele para poder mandar para os festivais, né? Tipo, ele já teve uma temporada de festivais aí, onde ele papou dois prêmios aí. E aí agora... E aí eu vou fazendo isso todo ano, né? Todo ano eu vejo uma coisa que eu tenho que não foi produzida ainda, eu falo, bom, onde é que eu posso melhorar? E aí eu dou uma melhorada, boto em outro festival, né? Mas o Obscurity até hoje é um xodó que eu já pensei até em transformar em longa, cara, pra você ter uma ideia, entendeu? Então, eu tô sempre pensando no que fazer, em como trazer essa história pro público, né? Um dia ela vai chegar, né? E quando chegar, vocês vão me dar a opinião aí de vocês, tá?
E, cara, vou te dificultar um pouco as coisas. Qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Cara, deixa eu ver. O pior, cara, assim, eu não sei. Porque, assim, pode parecer clichê isso, mas... até hoje eu tive muita sorte de... eu não diria nem que é sorte, eu diria que é mais uma característica minha mesmo. Eu mergulho muito de cabeça nos projetos que eu me envolvo, entendeu? Então, por exemplo, eu escrevi uma série... de drama, eu não posso falar o nome porque eu tenho um contrato de confidencialidade lá com a produtora. A série, o projeto está rodando aí as rodadas de negócios, os pitches aí, os eventos. Mas, por exemplo, eu escrevi uma série para uma produtora que era sobre o universo do boxe, né, sabe, tal. E eu mergulho muito, cara, tipo, eu mergulhei muito nessa série, muito a fundo mesmo. Eu tô escrevendo dois episódios de uma série de animação cristã, entendeu?
Uhum.
Olha aí. E eu sou, assim, tipo, eu sou ateu, entendeu? Então, é aquilo que eu falei, que a gente tem que se abrir pra...
Eu nem sabia que faziam série de animação cristãs.
Pois é, tá vendo?
É um subnicho.
Exatamente. Então, assim, e mesmo sendo um cara que eu não sou, eu não tenho uma religiosidade... muito latente, assim, mas eu tô mergulhando na mitologia agora, entendeu? Pra poder escrever esses dois episódios. Então, pra mim, eu acho que eu não tenho pior roteiro, assim, porque eu me mergulho muito, cara. Eu me faço gostar, aí é meu lado nerd. Eu sou tão nerd que quando cai uma coisa no meu colo, o meu reflexo é ir lá ler e pesquisar sobre aquilo e mergulhar mesmo naquele universo, entendeu? Então, eu acho que não dá pra eu dizer assim, eu nunca escrevi uma coisa que eu não gostei de ter escrito ou não gostei do resultado.
Mas não tem nada que você deixou de lado, assim, desistiu porque você não tava, enfim, achou que não ia mais pra andar?
Não, assim, projetos que eu larguei de mão, tem vários, né? Isso acontece muito quando eu tenho uma ideia e eu acho que aquela ideia é genial, e aí quando eu começo a estruturar, e aí eu vou identificando os buracos que tem naquela ideia, e aí já não é. Aí se não der naquele momento, eu deixo de lado e um dia, se der, eu volto. Mas, assim, muita coisa que eu escrevo e eu vou deixando de lado por causa disso, porque quanto mais eu mergulho, quanto mais eu pesquiso, mas isso, assim, deixando claro que projetos pessoais meus, né? Tipo, quando eu recebo um projeto de cliente, você não tem muita escolha, né? Tipo, você vai fazer, você vai escrever, não é isso que você quer? Você não quer ser roteirista profissional? Não foi para isso que você estudou, então? Então, seja profissional, isso é eu falando para mim mesmo, entendeu? Tipo, ó, vai lá, seja profissional e vai estudar e vai dar o seu melhor para fazer aquilo.
Uhum. E, Bill, qual é o produto audiovisual, também pode ser qualquer mídia, nacional, estrangeiro, que você assiste, pode ser filme, pode ser série, pode ser até jogo, que você assistiu, jogou e que você queria ter escrito, queria ter participado, queria ter assinado junto?
Nossa, velho, eu assisti, por exemplo, eu acabei de assistir uma série na Netflix, chama Everything Sucks, e é uma série adolescente dos anos 90 lá, né? E, assim, talvez muito pelo fator nostalgia, mas eu gostaria muito de ter escrito aquela série, entendeu? Não porque eu escreveria igual, mas só pelo fato de poder brincar com aqueles personagens naquele espaço de tempo, né? A série foi cancelada agora, não vai voltar para a segunda temporada.
É verdade, é verdade. É.
Entendeu? Ela é da mesma coisa que eu adorava Freaks and Geeks também. Uhum. E também foi cancelada depois de uma temporada só, né? É, eu gostaria muito de ter... eu gosto muito de escrever essas histórias de rito de passagem e histórias de amadurecimento, né? Tanto que o longa, que o último longa que eu vendi lá no Canadá, ele recebeu um option, né, lá da Odyssey Media, que é uma produtora lá do Canadá. É um filme sobre um adolescente, sobre um rito de passagem, né? Tipo, um menino virando homem, né? Eu gosto muito dessa temática. Então, por exemplo... eu tenho um dos meus seriados favoritos da minha juventude, chamava Anos Incríveis, Wonder Years.
Claro, demais. Claro.
E eu era fascinado, eu cresci junto com aquele personagem, eu tinha a idade dele. Kevin Arnold, exatamente. Eu cresci junto com o Kevin, eu acompanhei desde os 13 anos, quando ele começou, até os 19, 20, quando terminou a série, se não me engano. Eu assisti tudo. Então, sempre que eu me lembro dessas séries, o próprio Stranger Things, nossa, eu gostaria muito de ter sentar com os irmãos Duffer e participar daquele brainstorming do Stranger Things, entendeu? Só para poder botar referência. Eu amo referência, entendeu? Uma das coisas que eu tô... Um outro mundo que eu tô entrando agora também é o mundo dos quadrinhos, cara. Que é uma coisa que eu nunca imaginei muito. Eu tô escrevendo, já escrevi, né, uma graphic novel agora, que já foi para a mão do artista, né? Vai ser a arte do Rodisley Silva, que é um artista fenomenal do Rio de Janeiro. E o texto é meu, chama Devil Girl e Daniel. É uma diabinha e um anjinho que trabalham juntos. É como se fosse uma buddy cop comedy, tá, uma máquina mortífera, alguma coisa nesse sentido, assim. Mas é a Diabinha e o Anjinho, ela é a filha do Lúcifer, ele é o pupilo do Gabriel, e juntos eles têm que ir atrás das almas condenadas que não foram para o inferno, que escaparam do inferno. Entendeu?
Nossa!
E outra...
Tem uma tensão sexual ali, não?
Não, não tem, porque o anjo não tem sexo, cara. Então, tem uma metáfora muito forte nessa graphic novel, que é aquele velho conflito da menina adolescente que se apaixona pelo amigo gay, entendeu? Uhum. Aquele amor que ela gosta dele, sim, mas ela nunca vai conseguir nada com ele, e ele é tão inocente que ele não consegue, ele não se toca, ele não pega as indiretas dela, entendeu? Uhum. E aí existe uma tensão, mas é uma tensão que não vai para lugar nenhum, entendeu? Não é aquele, será que eles vão ficar? Será que não vão ficar? Não, eles não vão ficar. Por quê? Porque o anjo, ele é um anjo, ele é inocente demais para captar as entrelinhas da luxúria, da sexualidade, assim. Entendeu?
Nossa, que tá legal. Bill, para encerrar, qual é o... Oi. Eu acho que talvez você já tenha dito a resposta. Mas, enfim, qual é o roteiro favorito que você já escreveu, ou uma ideia que você tem já desenvolvida, mas que você nunca conseguiu realizar, nunca conseguiu tirar do papel, que você gostaria muito de vê-la realizada? Seria esse Obscurity? Seria outra coisa?
É o Obscurity, com certeza. É o que eu falei, né? Tipo, eu falo pra galera, quando eu falo isso, não é que eu falo que eu leio e eu fico empolgado, não é achando, sou foda, não é dizendo, querendo me achar, não, mas... É uma coisa que eu procuro ensinar para o pessoal também. Cara, se você não gostar do que você escreve, se você não for seu fã, entendeu? Seu trabalho de vender o seu produto vai ser muito mais difícil, entendeu?
Sim.
Então, por exemplo, eu tenho obrigação, além de ter obrigação de gostar das minhas coisas, eu tento escrever coisas que eu gostaria de assistir. E aí, quando eu leio o Obscurity, tudo isso, quando eu leio quase tudo que eu escrevi, mas o Obscurity em particular é uma coisa que, quando eu leio, é um projeto que eu estou sempre voltando para ele, justamente porque ele é bom demais para ficar na obscuridade. Opa, vou trocar de lei. Ele é bom demais para ficar nas sombras, entendeu? Então, eu falo, cara, só que assim, tudo tem seu tempo, entendeu? Então, como eu falei, eu vou... A cada ano, eu dou uma polida nele, aí eu boto no festival e eu vejo o que, que acontece, aí se ele volta, não ganha nada, eu dou uma outra polida... E sempre que tem alguma oportunidade internacional assim para piloto internacional, eu sempre estou colocando ele lá, entendeu? Para ver se... até chegar no ponto, né? Para mim, festival é muito termômetro, né? Eu boto, assim, o filme para ver se ele está no ponto de ganhar prêmio. De... quando ele ganha prêmio, na minha cabeça, é porque ele está num estágio bom para ir para o mercado. E aí eu começo a pensar em comercializar ele. Mas até ele ganhar um prêmio, é um trabalho mais de afinar para ganhar um prêmio, para poder... aí quando ele ganha, eu falo, pronto, tá pronto para o mercado. Mas o Obscurity é um projeto super querido que não consegui tirar do papel ainda. Mas, assim, muito por questão de timing. Isso é, timing é um fator importantíssimo na indústria, né? Das duas vezes que eu fui fazer o pitch do Obscurity para estúdios de animação, das duas vezes, o que estava em alta era a animação infantil. E é o que ainda está em alta, na verdade, né? Então, eu tenho uma animação adolescente que está esperando o timing certo chegar agora, entendeu? Mas de 2016 para cá, o Obscurity é de 2016, né, 2015, na verdade. De 2016 para cá, o mercado está muito voltado para conteúdo infantil. Infantil mesmo, né? Adventure Time, Dora, Peppa... patati patatá, entendeu? Tipo, o mercado tá muito sedento por isso, por programação para criança. E não, e os adolescentes foram meio deixados de lado. Mas aí, tipo, o Obscurity é o projeto que eu tô, que ele já tá aqui engatilhado, já ganhou o prêmio. E assim que eu ver uma abertura do mercado para um conteúdo, uma linha mais adolescente, pode ter certeza que eu vou tá lá no meio levando ele lá para jornada de negócio lá.
Porra, vai sair, né?
Ideia é essa.
Pô, muito legal, cara, parabéns. Bill, porra, é isso, cara, brigadão por participar com a gente, foi muito legal.
Pô, dava pra ficar mais antes de 10 horas aqui, cara.